Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumani, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, torcedor do Santos e do Vasco. Tá meio a meio, né?
Isso.
Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Fala, Raíssen Abac, o craque.
Falo que amanhecemos com a prisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Operação aí contra a corrupção. O QG da propina, né, lá da prefeitura do Rio. E aí, dizer o quê?
Até o Gilmar Mendes soltar, ele vai ter um tempinho lá no Palácio da Polícia, para onde está sendo levado, para meditar sobre a vida, né, as contradições entre o mandamento não roubarás e a prática, né? O bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, sobrinho de Edir Macedo e político da predileção explícita do presidente Jair Bolsonaro, está sendo investigado no inquérito que ficou conhecido como QG da propina. Tem até uma certa denominação militar, né? QG, quartel-general. Um esquema que acontecia na prefeitura. Além de Crivella, foram presos Rafael Alves, homem de confiança do prefeito, apontado como operador, o vereador Fernando Moraes. O ex-senador Eduardo Benedito Lopes, também é alvo da ação, comandada pela Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro da Polícia Civil e pelo Ministério Público Estadual, mas não foi encontrado em casa. A decisão é da desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita. E foi tudo a partir da delação do doleiro Sérgio Misrai. A Bárbara me ofereceu aí uma sonora do Crivella. Vamos ouvir, Afrânio?
Perseguição política, lutei contra o pedágio ilegal, injusto, tirei recursos do carnaval, negociei o VLT, fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro.
Qual é a expectativa do senhor agora, prefeito?
Justiça.
É isso aí, obrigado, Afrânio. Olha, o dedo podre do Bolsonaro mostra até que ponto é cínico o apoio que ele prometeu dar na campanha ao combate da corrupção, né? E é bom o Bolsonaro ficar sabendo, o nosso charlatão da pílula do câncer, que o Conselho Nacional da Ordem dos Médicos da França apresentou uma queixa no começo desse mês contra 6 médicos, incluindo os professores Didier Raoult e Christian Perronne, por charlatanismo. Eles podiam incluir o Bolsonaro aí também, né? O Bolsonaro, inclusive, tem mais tradição, embora não tenha diploma médico, né? Esses dois aí fizeram comentários considerados controversos sobre a epidemia da Covid-19, entre eles a recomendação do uso de cloroquina, que o Jair Bolsonaro continua tentando impor aos brasileiros como um remédio para a cura do Covid. Eu quero saber quando é que vamos encontrar um remédio para a cura do Bolsonaro. Raíssen Abac, o craque.
Bom, outro assunto do dia, a Procuradoria-Geral da República já recorrendo, né, ao Supremo, pedindo veto da decisão que suspende um trecho da lei da ficha limpa. Uma decisão que foi tomada pelo ministro Nunes Marques, sabadão, né, Neumann? Sabadão, véspera aí do recesso judiciário. Que importância da decisão dos outros 10 ministros do Supremo a respeito da liminar do Cássio Marques? Pode ter, né, rasgando, né, uma lei que foi de iniciativa popular, a lei da ficha limpa.
Ele suspendeu um trecho da lei da ficha limpa. Alguém precisava dizer a esse petista piauiense que as coisas não são por aí, mas não faltou quem alertasse aqui, né? Já os ministros do Supremo, nem tanto. Saiba que o Cássio Nunes Marques foi indicado pelo capitão Cloroquina, Jair Messias Bolsonaro, para a vaga do decano Celso de Mello, desonrando essa vaga. Eu sempre falei mal aqui do Supremo, nunca também bati muita bomba para Celso de Mello, mas entre o Celso de Mello e o Cássio Nunes Marques, existe uma distância que supera a distância do meu sítio de Rio do Peixe, onde eu nasci, e do planeta Marte. A hora que suspenda uma lei de iniciativa popular, mostra a falta de vergonha que ele tem na cara. Agora, O outro também não é assim um grande um portador da vergonha, né, que é o Augusto Aras, chefia da Procuradoria-Geral da República, que está entrando com recurso no próprio Supremo para cancelar essa ignomínia. Né? Agora, vai ser toda vez assim que esse canalha inventar uma coisa e vão ter que recorrer, o Procurador-Geral recorrer ao Supremo? Olha, a decisão do Nunes Marques foi duramente criticada por integrantes do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Os ministros ouvidos pelo Estadão avaliam que o entendimento do magistrado é um absurdo. A ignorância dele, o analfabetismo dele é total. Né? O Marco Aurélio Melo, por exemplo, disse que ficou muito perplexo, porque o Supremo já tinha depurado a lei da ficha limpa. Né? Nunca devemos esquecer que o pau-mandado que o Bolsonaro indicou ao STF, esse lacaio, para cumprir ordens e tarefas dele e da família, contou com a articulação de coleguinhas, como Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Deu no que deu. O STF podia, pelo menos, não ter sujado as próprias mãos com essa indicação espúria. Falta de aviso é que não foi, né? Até as correções de currículo avisaram, não é isso? Aí se abaque o craque.
Pois é, teve muita informação desencontrada, né, naquele currículo, para dizer o mínimo. Mas queria saber também a que conclusões você acha que pode chegar a Procuradoria-Geral da República na apuração preliminar que resolveu abrir sobre compra de imóveis no Rio pelo deputado Eduardo Bolsonaro com dinheiro vivo.
Dois apartamentos na Zona Sul do Rio entre 2011 e 2016 foram comprados com dinheiro vivo, que é uma transação legal, não tem nenhum problema com a lei, mas que é uma transação esquisita. Numa cidade como o Rio de Janeiro, onde você transportar muito dinheiro, é muito perigoso. E, além do mais, quando é mais de 10 mil reais, eu acredito... Você acha que esses imóveis podem ter custado menos de 10 mil reais? O
preço está esquisito, né?
É. Porque mais de 10 mil reais tem que explicar a origem. A questão toda sabida do Eduardo Bolsonaro, que o vice Mourão chama de bananinha, né? Qual é a origem desse dinheiro? Onde é que ele arrumou esse dinheiro? Por que é que ele anda com dinheiro? Né? Agora, segundo o procurador Augusto Aras, caso eventualmente surja um indício razoável de possíveis práticas delitivas por parte do requerido, que teve seu primeiro mandato como deputado federal iniciado em 1º de janeiro de 2015, será requerida a instauração do inquérito nesse Supremo Tribunal Federal. Eu diria que eu não acredito muito nele, não. De qualquer maneira, a nação precisa acompanhar com muita atenção a atuação do dublê de advogado e procurador do petista baiano, que se tem dedicado a passar o pano pelo favor que Bolsonaro lhe fez, furando a tradição da lista tríplice e mostrando que a sua única prioridade no governo é safar-se e safar a ninhada da família. Aí você abaque. O craque, tem mais Bolsonaro aí.
Então, vamos continuar na família, como você disse. Por que que o senador Flávio Bolsonaro renunciou ao cargo na mesa diretora do Senado?
É um cargo equivalente a subcarimbador da 13ª zona, né? Terceiro secretário da mesa diretora do Senado. O Davi Alcolumbre, que chefia essa mesa, está para sair, né? Em fevereiro haverá uma eleição... E ele não pode ser candidato graças a uma decisão iluminada do Senado contra o voto, é claro, do lacaio do Bolsonaro, que apostava na vitória dos irmãos Davi Alcolumbre e Gesiel Alcolumbre, lá em Macapá, e perdeu as duas. Né? Com o fim da gestão de Alcolumbre, o Senado vai eleger uma nova composição para a mesa e o Bolsonaro já vai. O Flávio Bolsonaro já não, talvez, não sei se vai fazer parte dessa mesa que vai vencer. Né? O senador Randolfo Rodrigues, que bate firme lá no Flávio, falou que o afastamento foi feito na surdina como uma forma de diminuir a pressão dos casos pelos quais o senador está sendo alvo no Conselho de Ética. Aliás, tem Conselho de Ética lá no Senado? O senador Sonso está cuidando de se prevenir, evitando ser afastado da terceira secretaria da mesa 2 meses antes da renovação dela. Tá na dele, né, Raíssa Abac? O craque de Mogi.
Queria que você falasse agora de uma notícia que vai ter já desdobramentos hoje, né? Tem uma reunião importante hoje do Comitê do Governo do Estado, científico, mas o governo está avaliando pôr o estado de São Paulo inteiro na zona vermelha a partir do Natal, já com o Estadão adiantando isso em manchete hoje.
É uma reportagem do Pedro Venceslau, repórter político do Estadão, dizendo que o governo paulista estuda colocar todo o estado na fase vermelha do Plano de São Paulo nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro para tentar conter o avanço de casos da Covid-19. A verdade é que eu tenho acompanhado aqui os números, já que o Ministério da Saúde, do Capitão Cloroquina, eu acho que o Capitão Cloroquina devia aproveitar e dar um asilo aí pro professor Raul, né? Ou quem sabe dar o Ministério da Saúde para ele, pelo menos seria um médico, né? O professor Raul, né? É, o francês Picareta, eu acho que o Dória e o pessoal de São Paulo devia estar, inclusive, diante dos números que têm aparecido, que são assustadores, são realmente de provocar pânico pela realidade e não pela fantasia dessa história absurda de que, como escreveu, por exemplo, o Zé Alberto Guzzo no Estadão, a Covid é uma seita, né? Pelo amor de Deus. De qualquer maneira, a decisão final, segundo Pedro Venceslau, vai ser tomada na reunião do Centro de Contingência com o secretário na manhã desta terça-feira, que é hoje, né, no Palácio dos Bandeirantes. Com a medida, somente comércios essenciais, padaria, mercado, farmácia, poderão funcionar nesses dias entre o Natal e o Réveillon. Bares e restaurantes não poderão abrir as portas, não apenas não poderão mais servir bebida alcoólica, simplesmente a partir de determinada hora, serão fechados. Né? Já está definido que a região de Presidente Prudente retornará para a fase vermelha, a mais restritiva, por causa do avanço de casos e da falta de leite de UTI. Só ontem houve a confirmação de mais 9 casos na cidade de Presidente Prudente, há ainda 73 pessoas hospitalizadas. Agora, o caso da capital também é grave. Eu acho que essa situação é grave e deveria ter sido divulgada e antecipada, já devia ter sido tomada, e não apenas em relação aos dias de Natal e Ano Novo, mas em relação a todos os dias. Afinal, temos que viver mesmo fora do Natal e do Ano Novo. É o que eu espero. Como dizia o Ariano Suassuna, eu, pelo menos, não tenho plano de morrer, não. Raíssa Abac, que também eu sei que não tem plano de morrer, o craque.
É, tem um ditado que diz que o problema não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, é o que você faz entre o Ano Novo e o Natal.
Exatamente. Né? É uma sábia frase do Frei. Frei quem, Frei?
Frei.
Como era o teu professor?
Frei Crisóstomo.
Frei Crisóstomo. Frei Crisóstomo. Como é que Neumann esquece Crisóstomo? Pelo amor de Deus.
Ô Neumann, mas vamos falar de um artigo do Neumann, né, intitulado A Malandragem Impune dos Agressores Covardes, está lá no portal do Estadão já desde ontem, para o pessoal ler, né? Recomendo a leitura, mas se podia compartilhar aqui com a gente também um pouquinho.
Eu trato de três situações horrendas que aconteceram na semana passada, né? O caso que abre o meu artigo é o caso do jogador branco, apesar de ser conhecido como índio, Ramírez, um colombiano, que, segundo o armador negro Gerson, do Flamengo, lhe gritou cala a boca, negro, durante o jogo. Mas trata também do parlamentar paulista, Fernando Cury, do Partido Cidadania, imagina, que apalpou a colega Isa Pena, do PSOL, no plenário da Alesp, diante do olhar omisso e da inércia do presidente tucano, Cauê Macris, que resolveu exagerar e ficar em cima do muro, ou melhor, em cima da mesa, diante de uma coisa tão absurda, né? E, por fim, do juiz que depreciou a Lei Maria da Penha, porque eles três valem-se do mesmo recurso, a malandragem da impunidade. Né? No caso do Gerson, ainda o Ramiro está dizendo que não falou nada. De fato, não se capturou nada na câmera, nem nos microfones, da frase. Mas a imagem mostra quando ele passa perto do Gerson, e o Gerson vai imediatamente para o juiz. Eu, por exemplo, acho que o principal culpado do racismo no campo, no jogo Flamengo e Bahia, foi o juiz, o árbitro do jogo. Porque um caso de racismo não pode ser tratado como ele tratou. Ele que expulsou o Gabriel Barbosa, porque ouviu, já a uma distância de, no mínimo, 10 metros, um palavrão, que na verdade era um palavrão, mas não era um xingamento. Então ele que zelava tanto pela autoridade, devia saber que racismo é mais importante do que isso. E é por isso que eu concluo o meu artigo dizendo: o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, anote o nome desse imbecil. O técnico Mano Menezes, que já devia ter aposentado com tanta besteira que ele faz em entrevistas e no campo, né? Os colegas de time do colombiano Índio Ramírez e mesmo os do Flamengo, de Gerson, que deviam ter feito uma pressão maior em cima do juiz para que o caso de racismo fosse punido. Presidente e deputados da Alesp e a cúpula do Judiciário Paulista são todos cúmplices daquilo que se pode definir como a malandragem impune dos agressores covardes. Só respiraremos o ar puro de uma democracia de verdade, que não se limite a eleições e solenidade de posse, né? O ano começa na eleição e termina na solenidade de posse, né? De 4 em 4 anos. Isso. Quando todos puderem repetir a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, ao se referir à liberdade de expressão: cala a boca nunca mais, brancos e machos sem penas a cumprir no Brasil. Antes de encerrar, eu quero registrar o absurdo que é o exército de bolsonaristas reclamando de notícia de racismo, dizendo que a notícia do racismo provoca mais racismo. É como dizer que a vacina mata, né? Não cura, né? E há o caso até que não é nem entre os adeptos do Bolsonaro, mas um adepto do João Amoedo. Esse Partido Novo é parte de uma direita nojenta e estúpida, conforme demonstrou esse Eduardo Freitas, deputado estadual no Rio de Janeiro, pelo Partido Novo, que comparou a situação do Gerson com a dele, que é chamado às vezes de playboy pelos colegas. Quer dizer, é igual ao juizinho playboy do jogo Flamengo e Bahia. Em casa ele só tem espelho, né? Ele é o próprio Narciso. E devia se envergonhar de ser tão burro e covarde, porque depois tirou depois que levou paulada, inclusive, do partido, mas o partido está cheio desse tipo de gente, e a direita cheia mais ainda, que acha que o racismo não existe, que o racismo é uma mentira, porque só os negros ouvem negro. Só os negros ouvem negro, então o racismo não existe porque os brancos não são chamados de negros. É por isso que eu lamento e reafirmo que, pela reação do Gerson, eu acredito piamente que o cara falou e merece ser punido, mas ele também tem direito de defesa. Estamos numa democracia, apesar do Bolsonaro, né, Raíssen Abay?
Sim.
O craque. Vamos contar?
Vamos lá. Então vamos lá. É 3.
É 2.
É 1.
Em técnico.